No 96º Block Talks, a gente conversa com Nathan Valadares, CEO da Viden, que conta pra gente como a Web3 está impactando as marcas e abrindo novos caminhos para os empreendedores. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, estou aqui com o Nathan Valadares, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Nathan, bem-vindo ao Block Talks. Prazer ter você aqui com a gente.
E aí, Magaldi, tudo bem, cara? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Qualquer iniciativa... Eu participei de poucos podcasts na vida, assim. Se procurar meu nome aí, eu já fiz podcasts também, participei de algumas. Hoje eu sou bem criterioso. Eu gosto de falar muito, então, assim, dificilmente eu compro tempo, né? Então, mas assim, cara, brincadeiras à parte, eu acho que não podia começar diferente, a nossa relação é mais ou menos assim. Tô muito feliz de estar participando aqui, de levando essa mensagem aí para o máximo de pessoas possível. Cara, educação em blockchain e Web3 é o que me traz o tesão de acordar de manhã. Enfim, trabalhei durante anos aí na indústria publicitária como founder. Cara, tive um sucesso, assim, interessante dentro da minha empresa, mas, cara, quando perdi o tesão, foi que eu precisava mudar de ares e parei nesse buraco de coelho com uma história parecida com a de muita gente, né? Começando com o investidor Sardinha e parei aqui. E, bom, o que eu faço, né, com blockchain? Acho que essa é uma pergunta interessante, né? Cara, vamos começar do começo, assim, rapidinho, sem ser muito longo. Comecei como a maioria das pessoas, né, batendo o olho no que seria o Bitcoin, comprando meus primeiros satoshis lá atrás, e aí investindo e conhecendo outros protocolos, mas assim, conhecendo muito por alto, né, eu acho que eu comecei a entender o que era o Ethereum depois de 2 anos que eu já investi, assim, né? Então, de fato, entender a potência mesmo. Isso foi entre 2017 e 2019, por aí. Eu ainda era sócio de uma agência de propaganda, atendia diversas marcas aí grandes do mundo, ainda tinha escritório no Rio de Janeiro. O sotaque não deixa mentir que eu sou carioca, né, mas hoje moro em São Paulo. E aí, no começo de 2020, eu saí do meu negócio, resolvi vender minhas cotas para tirar um ano sabático, e foi um péssimo ano de escolha, né, para tirar um ano sabático, porque entrou a pandemia, e aí, enfim, mas de qualquer forma eu já saí do negócio. E eu comecei a entrar de cabeça mais em empresas de tecnologia, porque eu estudei num colégio lá no Rio de Janeiro, São Bento, que é um colégio só de homens. Então, assim, meus melhores amigos são engenheiros. Eu sou, talvez seja um dos poucos que não seja engenheiro. Então, eu sei como os engenheiros pensam, o que comem, onde vivem. E aí comecei a me aproximar mais das empresas deles, a estudar mais a lógica de criação e desenvolvimento de produto, né? E juntando com a minha expertise, que era mais o go-to-market, mais a parte de marketing e branding mesmo. E aí comecei a me apaixonar, comecei a entrar muito fundo assim, no que era o dia-a-dia de uma empresa tech, o que era o dia-a-dia do desenvolvimento de produtos. E aí, ao longo desse ano, eu bati num texto do Chris Dixon chamado Why Web3 Matters. E aí eu entrei no buraco de coelho, né? Aí eu comecei e falei, cara, tudo isso que eu já estudava de forma separada, agora tem um nome, né? É um nome chamado Web3. Puxa, será que isso é uma fed? Será que isso é uma verdade? E eu comecei a ir cada vez mais para dentro disso e resolvi pegar um pouco da minha história de branding, de desenvolvimento de produto e montar uma empresa de inovação, junto com a minha sócia, a Bianca Brito, que é... Eu brinco que ela é uma rockstar de branding, aí já foi executiva de diversas agências enormes aí por mais de 10 anos. E aí a gente fundou a Beta 101, que tinha uma premissa de não trabalhar mais com a economia real, assim, a gente trabalhava mais com startups. Então, o que era o branding de guerrilha, né? Assim, a gente entrava, entendia sobre a jornada de funding, entendia a cabeça do empreendedor e entendia muito sobre go-to-market, né? E a gente fazia parceria entre o fundo de investimento, que estava acelerando aquela startup, e a própria startup, e a gente era o braço de aceleração estratégica. Então, a gente fez aí muitas empresas legais, lançou supermercado Rusto no Brasil, que é uma empresa série C, pegou diversos pré-seeds e Series A também, lançou a Connect, que é um ecossistema de cannabis medicinal, Noatec, que foi investida pela Dexco. E aí a gente começou, enfim, depois de 20 e poucos projetos, a gente tinha uma NPS assim, irreparável, assim, tudo, a gente não investiu um real em marketing, tudo foi referral. E aí a gente começou a se pegar mais da mesma, sendo que a gente fazia já há muitos anos no mercado, e começou a mudar e criar uma tese dentro da Web3, tá? E aí a Beta, ela começou a se tornar uma empresa, uma consultoria mais para a Web3. E a nossa tese que a gente pegou, que a gente acreditava que fosse ter mais aderência no mercado, foi de criar comunidades. E aí a gente tem um skin in the game nosso, né, que é a Cora, que é uma comunidade para mulheres, que não é tokenizada, não é nada disso, mas justamente não é tokenizada porque senão a gente ficaria num problema de ovo e galinha, né? A gente tem um problema histórico de presença feminina baixa no mercado de tecnologia, talvez pela dependência de universidade, talvez pelo machismo estrutural e um monte de outros problemas. E a gente queria encurtar esse caminho, né? E é um pet project que a Bianca toca com muita paixão, assim, e conseguiu criar negócios ali dentro, colocar mulheres que não trabalhavam com tech em empresas, conseguiu fazer muita coisa bacana. E a gente também, enfim, ajudou a lançar alguns projetos, ajudou a educar algumas empresas. E aí, ao longo desse tempo, no finalzinho do ano passado, a gente recebeu uma proposta de acquihiring da Viden, que é pretende ser, agora que a gente entrou, né, o maior fundo VC em Web3 no Brasil. E a gente recebeu uma proposta de compra da Beta, e o hiring, a gente está aqui agora executando a operação, né, como dois executivos da operação, com a grande meta aí de levantar um fundo entre 5 e 10 milhões de dólares, que vai colocar a gente no primeiro lugar aí como VC Web3 no Brasil. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que eu faço em blockchain hoje? Cara, hoje, em um tweet, para não complicar muito, eu invisto em pessoas e negócios que vão criar a próxima era da internet e do comportamento consumidor. Assim, isso aí em um tweet. E, cara, a blockchain, assim, a tecnologia, ou ferramenta, ou meio, como quer que queira chamar, é a cama disso tudo, assim, já é inevitável, né? Como diz o Kevin Kelly, já é inevitável, não tem mais volta para trás, e a gente não sabe como vão ser os termos, quanto tempo a Web3 vai vencer, mas toda essa força tecnológica, principalmente cultural, né, que movimenta tudo que a gente está entendendo como Web3 hoje, não tem mais como voltar para trás, e eu estou apostando todas as minhas fichas, todas, literalmente, as minhas fichas nisso. E vai ser legal ouvir isso aqui daqui a alguns anos, né? A gente ouvir isso e perceber esse movimento. E eu brinco nas minhas palestras. Cara, geralmente tem muita gente de empresa, C-level, ouvindo. Eu falo, olha, é igual o Chris Dixon fala, se tudo der errado, daqui a uns anos eu vou pegar o e-mail de vocês e vou mandar meu currículo, tá? Então, vocês me contratem aí, por favor. Mas, brincadeiras à parte, é isso, cara. A gente tá botando pele em jogo, apostando todas as fichas nisso, porque eu me sinto, devido às proporções, claro, não quero me comparar aqui, mas como ali o Mark Anderson nos anos 90, o Bill Gates ali, assim, eu acho que pra gente que tá nisso, né, fica muito claro esse movimento cíclico se repetindo. A diferença é que a gente não botou só o pezinho na água, a gente mergulhou com o corpo inteiro. Então é mais ou menos isso.
É engraçado você falar, né, nessas figuras, porque são figuras da primeira era da internet, né, que entenderam a internet como uma infraestrutura de informação necessária para a evolução das economias, né, e agora também estão envolvidos nessa terceira onda da internet. Obviamente estiveram envolvidas na segunda onda da internet, né, Web2, que a gente hoje chama, e estão envolvidos nessa construção dessa nova internet. Eu não tive a possibilidade de trabalhar na primeira onda da internet, eu era muito novo, mas eu fui um early user de internet no Brasil, tive muita sorte de ter dial-ups disponíveis, BBSs e afins, e fico também muito satisfeito de poder participar da construção dessa nova onda, assim, é um momento que eu não vivi lá atrás, né, só fui beneficiado, e agora posso fazer parte desse movimento, como você falou. Me conta um pouco agora, essa construção, tu é super recente, né, de você passar para o lado do investidor, assim, mas você já estava envolvido com projetos e tem um aprendizado bastante profundo. no que a Web3 significa para marcas. Então, eu queria pedir para você dar uma ilustrada nos projetos que você fez antes dessa tua virada, né, do ano passado, e que construíram essa tua familiaridade com o tema. Obviamente, você falou muito bem, blockchain já não é objeto de engenheiros apenas, é objeto de criadores, é objeto de músicos, é objeto de artistas, é objeto de filósofos, né, investidores, enfim, ele começa a permear todas as camadas da sociedade. E aí você trouxe esse ângulo bacana, que é como é que isso funciona no mundo real para a gente de verdade. Então conta um pouquinho para a gente, né, antes dessa tua ida para o fundo, como é que você... Quais foram as suas experiências que você acha que são de maior destaque, assim?
Cara, antes de tudo, quando me perguntam o que eu sou, né, o que você faz e tal, tem muita gente que não gosta de se definir com cargo, né, e eu também não me gosto de me definir com cargo, mas eu gosto de me colocar como empreendedor, que é uma coisa que eu acho que eu sempre fui, assim, mesmo antes de ter meu primeiro CNPJ. Cara, é um cara inconformado, assim, eu estudei num colégio muito católico, né, assim, muito certinho, muito, muito conservador, e eu me incomodava com aquilo ali, cara. A gente tem uma coisa em comum, que é a música, né, eu sou guitarrista, assim, e cara, eu sempre me incomodava, quando eu comecei a dar palestra, eu falo, pô, quem que você se inspira nos negócios? Eu falo, cara, eu me inspiro no Jimi Hendrix, porque é um cara experimentalista, né. É lógico que a gente vai trazer aqui algo muito de filosofia, de cultura, de literatura, de negócio, mas eu gosto desse viés experimental, eu trago muita coisa de outras referências para dentro do meu repertório. E antes de ser empreendedor, por isso que eu me tornei, eu sou um cara curioso. Então, assim, eu sempre gosto de trazer um viés pensando na cabeça do interlocutor, acho que também é uma coisa de marqueteiro, assim, né? Pensando na cabeça de quem vai ouvir e simplificar o sinal, assim. Então, eu comecei a entrar mais, de fato, produzindo conteúdo, né? Como você falou, eu sou, cara, um leitor voraz, um testador voraz, aí. Na minha época, eu não voltei a esse nível hoje porque a jornada de trabalho não está permitindo, mas, cara, li uma média de 100, 100 e poucos artigos aí por semana, assim, né? De separar, de ler, de anotar, de pegar coisas legais aí. E aí destaco, recomendo também quem se interessa, quem tá entrando agora, assim, eu não sei quem a gente vai conseguir atingir, mas, cara, o Future da Andreessen Horowitz, Chris Dixon, Lee Jin, são perfis, assim, que você não pode deixar de ler se você quiser entender o macro da Web3. Eu acho que nem todo mundo precisa saber desenhar um smart contract, mas entender o macro, né, entender os sinais, né. Eu acho que isso que diferencia uma pessoa que consegue enxergar a frente da curva é entender os macro sinais, né? É algo que é uma autora que eu gosto muito, que é a Amy Webb, ela fala muito sobre isso. Então, cara, eu sou um curioso e eu gosto de trazer de uma forma simples. Então, eu comecei muito produzindo conteúdo, sabe? Não mergulhando direto em negócios necessariamente nativos. E comecei juntando pessoas. Acho que foi mais ou menos aí que a gente se conheceu, né, Maga? Assim, cara, de trazer pessoas. Cara, quem tá movimentando esse ecossistema aqui? Vamos conversar, vamos trocar ideia, e aconteceu um movimento cultural que me deixou muito animado, assim. Eu vejo muito pouco ego dentro da Web3, espero que isso permaneça, assim, de ajudar outro cara de graça, de olha meu pitch aí, o pitch aberto mesmo, o cara não está preocupado se vai roubar a ideia, não tem muito isso, não. E relacionamento, troca aqui, eu te faço uma coisa, depois você me faz, mas eu também não vou te cobrar se você não fizer. Então isso me deixou muito animado. E eu acho que o primeiro movimento, assim, e que eu comecei, de fato, a me colocar presente foi quando eu e um amigo meu, Diego Ortiz, a gente fez um NFT Latam, que foi, acho que, o primeiro evento, assim, que não foi para bolha, né, sobre NFTs aí, e a gente, olha que legal, né, a gente, cara, conseguiu trazer, mandando push no LinkedIn, cara, os founders da Magic Eden, galera da Decentraland, galera da Sandbox, assim, e fala, você vai participar de um evento aqui no Brasil, pro grupo brasileiro não vai receber nada, vai, o cara foi, assim, isso foi muito legal, acho que ali começou a unir muita gente, as pessoas começaram a ver o trabalho das outras, e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho, assim, se eu for destacar aqui, sem me alongar muito, o que eu mais fiz ao longo do ano passado foi educar. Então, a gente fez dezenas aí de bootcamps para empresas de diversos setores, né? Desde o setor fintech, mercado financeiro, aplicativos, engenharia, alimentos e bebidas, né? Então, a gente fez uma série de processos, bootcamps de educação e consultoria estratégica para essas empresas conseguirem desbloquear o que a gente chama de inteligência coletiva. Então, assim, não adianta só o Magaldi ser um expert, um head, um diretor de uma empresa, ele manjar pra cacete de blockchain, se o time dele não enxerga essas possibilidades, né? Não está olhando para as mesmas premissas que ele. Então, a gente fez muito isso durante o ano passado, acreditando numa coisa que muita gente discorda, que é o seguinte: as pessoas não precisam saber o que é blockchain, as pessoas não precisam saber o que é Web3, o que é um colecionável digital, elas só precisam usar. Concordo, né? A parte do design, né? Tudo bem. Mas quem é que vai criar esses produtos? Esses produtos precisam ser criados, né? Então, assim, as pessoas de dentro das empresas, elas têm que perceber as oportunidades para criarem esses produtos. E na Web1, a gente ficou muito centralizado na mão de poucas empresas, Google, Netscape, né? Nas empresas ali da Web1. E hoje isso está muito mais pulverizado. Então, assim, você tem empresas que nasceram diretamente, assim, de forma bem prática, do nada, com um grupo de amigos que se tornaram empresas grandes, foram vendidas, agora fazem parte de grupos grandes. Você tem aí, enfim, para quem não é da Web3 como nós, assim, não está no dia a dia, não tem como não conhecer o que é um Bored Ape hoje, que surgiu do nada. Para muita gente já sabe o que é uma Artifact, que hoje está dentro de uma empresa do porte da Nike. Então, assim, a gente fez muita educação no ano passado e atuando no que a gente chama de Web 2.5, né? Que já é um termo já que banalizou, mas é justamente isso. Eu estou trazendo os sinais da Web3 de uma forma fácil para as empresas cruzarem essa ponte. Então, a gente fazia muita ponte. Menos projetos nativos direto, a gente não lançou coleções nossas, ajudou em certas formas, mas criou comunidade e educou a empresa. Foi o que a gente mais fez no ano passado. E aí foram vários, assim, mais de 50 palestras cada um, eventos grandes e muito bootcamp para dentro de empresas que têm porte, que têm equipe, que têm vontade de atuar dentro dessa nova internet.
Cara, acho que educação, primeiro, na minha cabeça, é a única ferramenta de transformação social.
Sim.
Ponto.
Sim.
Acho que não tem outra. Ah, mas a tecnologia... Manolo, a tecnologia, às vezes eu penso que eu estou trabalhando mais com ela do que eu trabalhava sem ela. Então, eu acho que realmente educação é isso. E aí, quando você fala de educação no nível estratégico, o que você está falando é de destravamento. É tirar a barreira para a adoção massiva. E eu acho que esses exemplos que você deu, desses projetos que ganharam o mainstream, eles trouxeram uma visibilidade, um awareness, destacaram até desafios que a gente tem hoje na indústria que ainda não foram resolvidos, são problemas que nós criamos com os novos paradigmas e que precisam ser resolvidos para a gente realmente ter uma adoção real disso tudo. Mas o mais importante, eu acho, que desse negócio é você conseguir fazer com que essa população que você atingiu visse valor e conseguisse gerar valor com esses nossos novos dispositivos. Então, acho que esse é um caminho muito foda de como a gente leva a Web3, né, para adoção massiva. E me conta mais um pouco, então, agora sobre essa sua mudança, né? Vocês fizeram esse acquihire, estão olhando para levantar esse fundo de maneira super foda para o mercado. E aí, divide com a gente um pouquinho, se você puder, obviamente, não precisa ser nada estratégico, mas um pouco da tese, né? Tem alguma vertical que vocês estão olhando? É uma questão mais voltada para marcas? É uma questão mais voltada para utilidade? Qual que no mindset, né, do fundo, que vocês estão olhando do ponto de vista de, não, esses são os projetos nessas famílias aqui, e aí se puder contar também um pouquinho do racional.
A gente tem como, não sei se eu já falei isso, mas a gente quer, vai levantar um fundo entre 5 e 10 milhões de dólares. E a nossa ideia é entre 24 e 36 meses a gente investir em pelo menos 20 projetos aí. Mas a gente não acredita também só no Venture Capital, a gente acredita no Corporate Venture Capital também, então a gente está se aproximando de algumas empresas e, enfim, posso ter uma empresa que está dentro de um setor, que ela uma plataforma, né? E a gente, plataforma, a gente entende o Web 2 aí, mas ela está querendo investir, ela percebeu as oportunidades, a gente ajuda ela a destravar essas oportunidades, e na hora do vamos ver, a gente vamos entrar junto, assim, vamos trazer aqui agora o smart money para dentro da para escalar isso junto. Então a gente acredita nisso, isso é uma das pontas. A outra ponta é o seguinte, a gente não acredita em agnosticismo, né? Pelo menos para um fundo da nossa história e com o nosso tamanho. A gente tem muita sorte de ter entre os nossos investidores aqui dentro de casa, entre os nossos sócios investidores, o Matheus Bonifácio, o Jander, que são caras que têm um track record assim, absurdo de pegar empresas que foram ao IPO no pre-seed. Então isso traz muita... muita relevância também para outras empresas e outros LPs que querem colocar parte do seu patrimônio na Web3. Então, assim, logicamente, devido às proporções, é como o Mark Anderson, né? Então, assim, o cara que estava lá na Web1, ele pulou para a Web2 e agora pulando na Web3, isso traz confiança, né? Então, e boa parte da tese, assim, já que a gente não acredita em agnosticismo para o nosso caso, a gente quer ser ultra especialista em Web3, tá? Tem algumas coisas que eu não posso falar, que é o formato como a gente vai trazer isso no futuro, no futuro próximo. Hoje a gente não tem um formato, um modelo de negócio muito diferente de um VC tradicional, mas a gente tem um posicionamento um pouco diferente. E a gente quer trazer e quer investir não só em negócios, né, não só em empresas e produtos, mas nas pessoas que estão criando esse novo movimento. E dentro dos pilares que permeiam o Web3. Então, protocolos, tudo que envolve blockchain, desde meios de pagamento até estúdios para o Web3, né? Empresas de educação, DAOs e por aí vai. E, assim, a gente acredita hoje, à primeira vista, né? Que os modelos que tendem a ser mais duráveis são modelos de transição. Então, são ali que não necessariamente são ultra nativos em Web3, eles são mais arriscados, né? Mas modelos que estão transicionando, então conseguem aquela máxima, né? Qualquer interação humana, ele tem que ser considerado como um bug. Então, ele consegue não colocar fricção, mas ele consegue trazer elementos nativos da Web3. Então, assim, tem negócios que estão disruptando a indústria da música, a indústria de pagamento, banco, etc., que muita gente nem sabe que no back-end ali tem cripto, tem blockchain rodando. Então, assim, esses são negócios. E a outra, que a gente acredita também, que a gente não liga para bull, bear market, isso não faz diferença nenhuma para a gente, é que a gente é builder, mas a gente acredita que no gold rush, sell shovels. Então, assim, na corrida do ouro, né, você venda paz. Então, tudo que está na camada mais de infraestrutura, está na camada de mais abaixo e entrega um valor que é perceptivo hoje, a gente vai ter muito interesse em fazer parte. Mas a gente não está olhando para algo dentro de Web3, algo com mais carinho, não. Assim, a gente quer ver caso a caso, assim, quer ver negócio a negócio, founder a founder, produto a produto, porque as oportunidades hoje a gente vai entender. A gente que é leitor e consumidor de conteúdo voraz, cara, tem muita coisa que eu converso com founders diariamente, que, cara, como é que eu não olhei para isso e esse cara está olhando para isso, assim. Então, assim, tem muita coisa que a gente se surpreende diariamente, assim, que a gente não estava olhando. Então, por isso que eu não vou cravar aqui uma tese, a gente só está olhando para DAO, a gente só está... Não, a gente está olhando para tudo dentro de Web3. E tudo que sai um pouco disso, a gente olha... Não quer dizer que a gente vai dar um deny, mas a gente talvez vá trazer um parceiro para a gente se manter fiel à nossa especialidade, mas olhando sobre um caráter de inovação, porque assim, daqui a uns anos a gente não vai falar muito sobre o Web3, eu acho que vou postar um pouco das minhas fichas nisso, porque ela vai ser um mainstream, ela vai se misturar, ela vai ser, no fim das contas, é tudo inovação. Então, a gente consegue ter um stretch assim, um pouquinho maior, trazendo alguns parceiros para tocar o barco junto com a gente.
Tem um ponto aí que é, toda vez que a tecnologia funciona, ela desaparece, né? No cenário, assim, né? Então, eu tô ativamente trabalhando com blockchain desde 2017, e a minha esperança é que um dia eu não precise mais falar sobre blockchain. Que as pessoas simplesmente... É assim que é feito, tá? Naquela rede ou na rede A ou B, e as pessoas sabem por que que foi escolhido A ou B, e tem, né, toda uma camada de abstração daquilo, porque hoje a gente está tocando, né, se você vai na sua wallet Web3, você está interagindo quase que diretamente com a blockchain, né? É quase como lá nos idos dos anos 90, você ligar para um servidor via dial-up, assim, é a mesma coisa, você está encostando na infraestrutura, e isso, obviamente, gera um monte de limitações, nem todo mundo tem o conjunto de habilidades e conhecimentos para fazer isso com segurança, e é por isso que a gente vê ainda tanto problema de exploit, né, no mundo das cripto, e eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para a parte de infraestrutura, quais são os dispositivos de abstração que vão permitir que, né, a vovó que quer brincar com um jogo XPTO ou quer fazer um produto de investimento de renda passiva num DeFi, não precise se expor aos riscos que hoje são proeminentes na maneira como a infraestrutura está disposta. Acho que esse é um ponto bacana de observar mesmo. A gente tem um surgimento quase que constante de novas L1s também, com cada um com uma proposta de valor, e isso, de fato, são fatores que mostram o momento do mercado em que a gente está, né? É o momento da divergência ainda, né? Não tem tese ganhadora, não tem rede predominante, tudo é uma questão de como é que essas coisas vão resolver problemas reais. E pode acontecer, e, né, bate na madeira para que não, mas pode acontecer que a gente chegue à conclusão de que não dá para ter 20 mil moedas no mundo. Dá para ter 80, entendeu? Cada um com a sua infraestrutura resolvendo um problema ou uma família, né, de problemas específicos. Então, legal que vocês estão afunilando nesse quesito aí de olhar para a Web3 desde a infraestrutura até a aplicação, porque eu acho que é o momento onde a gente está. E é o que você falou da corrida do ouro é vender pá. Né? Você achar, até porque se você acerta na infraestrutura e essa infraestrutura habilita um monte de outras aplicações, tem um poder multiplicador aí gigantesco, né?
Sim, é essa simetria que vai entregar a simetria para o fundo e para os nossos LPs. E no fim das contas, a gente tem uma mensagem muito clara, assim. A nossa missão para o ecossistema é acelerar e trazer o mass adoption, né? E eu acredito, assim, que diferente da Web 2, Web 1 ali, não tem mais isso de winner takes all, assim. Então, a gente está pensando em descentralizar, não só em termos de infra, mas em termos de mercado também. Então, eu acho que não é coisa de binarismo, né? 0 e 1, vou de 100% centralizado para 100% descentralizado, não é isso, não acredito nessa utopia. Mas a gente vai ter uma divisão maior de poder, né? A gente vai ter empresas que conseguem, o que você falou, né? Podem ter 80, pode ser ter uma moeda ultra específica para resolver um problema ultra específico, e ela pode não escalar indefinidamente, como a gente viu aí em tudo que ocasionou, assim, esse flow de capital aí nos últimos 10, 15 anos, de valuation estratosféricos e coisas que não se justificavam no fim das contas. Mas a gente pode ter uma empresa que ela ocupa um nicho e ela tem um determinado tamanho e ela se mantém naquele tamanho ali, fazendo movimentos elásticos ali em torno daquele desvio padrão. Mas ela se mantém naquele tamanho, ela resolve um problema e ela sobrevive. Assim, a gente acredita nisso também. Mas também, e para o outro lado, para os LPs, para os grandes investidores, para o capital institucional, a gente quer mandar a mensagem seguinte: a gente quer trazer, e até falando, caso a gente tenha algum LP ouvindo a gente, eu quero trazer um FOMO mesmo, tá? É um Fear of Missing Out mesmo. Então, assim, se você não pegou a Web 1 ou a Web 2 ou aquele negócio, putz, por que que eu não entrei nisso no pre-seed que chegou na minha mão, né? O Scott Galloway que fala muito, assim, que ele deixou passar algumas empresas, eu não vou me lembrar agora os nomes, mas algumas empresas que ele recebeu um e-mail, acho que uma delas foi o Airbnb, posso estar enganado, mas que ele recebeu um e-mail e ele não respondeu, assim, o e-mail. Então, assim, eu quero que você pense nisso, assim, para não perder os barcos, né? E por que colocar, por que fazer parte do nosso fundo? É justamente porque a gente quer ser os melhores caras para alocar o capital nessa nova iniciativa. Então, assim, a gente está montando, modéstia à parte, assim, mas eu gosto de ser sincero, um super time, pessoas que entendem profundamente de tecnologia, profundamente de protocolos, profundamente de alocação em capital, profundamente de desenvolvimento de produtos e de escala. E no fim das contas, sabem reconhecer um bom founder, porque todos os sócios da empresa são ex-founders de alguma empresa. Então, a gente botou a pele em jogo a vida inteira. Então, a gente não está fazendo nada muito diferente do que a gente fez ao longo da nossa vida, agora na vida. Né?
Boa. Deixa eu cutucar um pouco o seu cérebro para a gente discutir um pouco, olhando para esse mundo de founders aí, né? Eu acho que a gente resolveu várias questões com as primitivas da Web3, né? Centralização, smart contract, tokens, né? A blockchain e tal. Tem todo um novo paradigma descentralizado operando, resolvendo algumas questões. Mas também a gente trouxe alguns outros desafios que precisam ser endereçados, como a gente falou, para alcançar essa adoção massiva, né? Do teu ponto de vista, quais são os 2, 3 problemas nesse momento que, na tua opinião, se a gente resolver, a gente faz esse destravamento? Porque eu acho que é nessa... A gente falou de educação, que eu acho que é um fantástico. A gente falou um pouquinho de segurança, né? Também. E aí, segurança, eu costumo juntar com UX, porque eu acho que se você não tem uma UX intuitiva, você está expondo o usuário a risco, né? Então, acho que isso joga junto, vamos dizer assim, né? E, obviamente, tem a questão da regulação para todo mundo jogar mais ou menos, né, na mesma quadra, no mesmo campo ali, né, o tal do level playing field aí para todo mundo ter oportunidades iguais ante a lei e tal, e até, enfim, mais amplamente, em diferentes jurisdições, ter as coisas mais ou menos em pé de igualdade. Que mais que a gente ainda não acertou nesse mundo e que precisa acertar para a gente poder ter... esse destravamento? E aí, founders, vocês estão ouvindo isso aqui, fica a dica, né? Porque eu acho que essa é uma discussão importante para a gente ter enquanto indústria.
Cara, essa é uma pergunta muito boa mesmo. Duas coisas, assim, eu acho que a gente já falou aqui ao longo do papo, mas não posso deixar de mencionar de novo, né? Segurança, cyber security at all, assim, é um dos setores que eu mais aposto, assim, para os próximos anos, porque é isso, né? A tecnologia avança, a cultura avança e ela vai deixando... É igual aquela, todo mundo já passou na adolescência, aquela dor de crescimento, né? Que o osso cresce, ele fica mais frágil ali. Então, assim, aí que a segurança, ela tem que agir nessa parte, né? Porque a gente vai deixando buracos. Então, é fundamental a inteligência coletiva também, que ela vem através da educação. E UX, né? Design matters. Então, assim, quanto mais a gente trouxer a coisa sem fricção, melhor. Mas outras coisas que a gente não abordou, primeiro... a gente está ocupando esse espaço, e eu vou fazer um convite aqui também. A gente está ocupando espaço de querer ser o maior fundo, de botar 500 milhões de reais para investir somente nisso no Brasil e posteriormente na América Latina. E eu convido a outros VCs, a outros investidores a colocarem para em jogo também, porque dentro do mercado de Venture Capital, ele tem uma lógica que eu confesso que eu não estava nem muito acostumado, que era a lógica da cooperação mesmo, assim. Toda semana eu estou almoçando, tomando um café com outro VC. A gente tem outros fundos, né, que estão... Ou tem uma percentual em Web3, ou estão querendo ser nativos, e eu encorajo a serem nativos. Eu acho que a gente precisa montar uma cena, um desenvolvimento aqui de entrar junto, de trazer mais deal flow, de encontrar mais founders, de estimular, porque não adianta, né? Assim, um founder, ele não pode ser movido por grana, assim, à primeira vista. Ele tem que ser movido por uma missão, de fato, um objetivo. Mas ele merece um prêmio também. Então, assim, quando ele vê deal flow, quando ele vê capital indo para o setor, ele fica mais estimulado a solucionar ideias. Assim, eu acho que é a premissa da humanidade. Assim, a gente precisa ter um prêmio, uma coroa de louros ali no final, né? Então, a gente está trazendo capital, a gente está trazendo inteligência para dentro desse segmento. Eu acho que essa é a primeira questão. Para os founders, eu acho que assim, o founder, ele precisa de repertório, né? Ele precisa trazer pessoas com repertório. Então, a Web3 nada mais é do que uma label em torno, uma embalagem em torno de um arsenal de repertórios, né? Então, o founder precisa entender isso. Já está tudo divididinho, assim. Quem quer saber o que é a Web3, ele já tem um monte de conteúdo hoje. A maioria é em inglês, a gente está trazendo também muita coisa em português. A gente, até primeira mão, assim, a gente vai lançar um repositório. A gente não está chamando nem de portal, mas é um repositório de conteúdo, de um canon em português, porque a gente sabe que a gente tem a limitação da língua, mas trazer alguns escritores, algumas pessoas para formar opinião, não é trazer definição, é formar opinião, formar argumento. Tá? Acho que é uma outra coisa que falta aqui. Eu já estou até te convidando aqui, Maga, para participar com a gente, para escrever alguns artigos e Vai ser um prazer. E a gente quer se informar justamente essa opinião para provocar, assim, coisas inspiradoras, né? E o founder, ele precisa entender que a Web3, como eu falei, é um arsenal, está tudo dividido, está tudo... Ele consegue mergulhar cada vez mais fácil nesse buraco de coelho, consegue trazer cada vez mais gente, e ele precisa estar olhando sempre além da curva e enxergando os sinais, enxergando as macro tendências, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa, né? Mais founders que olhando menos só para a solução ali, mas aos movimentos, aos sinais culturais. Ah, você me pediu três, né? Agora eu tenho que encontrar uma, tirar uma última aqui da cartola. Aqui. É porque são tantas coisas... são tantas coisas que é difícil a gente traduzir num tweet, né? De uma forma fácil. Mas eu acho que... vou trazer uma aqui. E eu acho que é importante que... seja no mercado de retração, de recessão, seja no mercado onde os negócios estão pulando aí, um founder que quer vencer em tecnologia, que está tocando uma empresa grande, ele nunca pode parar de testar. Então, assim, eu acho que não é algo novo que eu estou falando aqui, mas ele precisa pensar em estruturas menores para entrar em contato ali com o teu público, com a tua comunidade. Então, tem até aquela pergunta, a máxima, toda empresa deveria ser uma DAO? Eu acho que não, mas toda empresa, eu acho que ela deveria ter parte da sua estrutura descentralizada, vai? Ter ali um produto, ter uma parte da sua organização, ter uma governança onde você, de fato, traga as pessoas para dentro do teu business. A gente sabe de todas as implicações legais que empresa de capital aberto e tudo isso, as dificuldades, mas é algo a se pensar, assim, a gente crack the code, assim, a gente começar a quebrar esse código. E não precisa só de pessoas nativas do Web3, mas os caras que já estão lá em cima precisam ter essa cultura de teste também. Assim. Quando você para de sentir a temperatura da água, para de querer mergulhar mais profundo, para de querer dar o salto de fé, cara, você está perdendo tesão, cara. Então, assim, não pode perder esse tesão pelo novo, né? E o novo está na cara aí, acho que tá, tem nome, tem label, tem branding. Então, assim, está na cara de todo mundo.
Uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal que vem aqui no Block Talks, que eu gosto muito, eu acho que é uma provocação interessante. Às vezes eu fico pensando se eu mantenho essa pergunta, porque ela quase sempre gera uma non-answer, mas eu pergunto assim mesmo, porque a maneira como as pessoas não respondem, ela é diferente, né? Então é bacana explorar. Que é, qual é a uma coisa que a gente precisa fazer enquanto indústria, do jeito certo, pra gente não chegar daqui 10, 12, 15 anos, olhar pra trás e falar, puta, fizemos todo esse esforço e paramos no mesmo lugar. Sem melhorar acesso, sem melhorar equidade, sem melhorar inclusão, sem melhorar a maneira como as pessoas encaram a tecnologia, e a gente só financiarizou a internet de um jeito que agora a gente aumentou os problemas e não resolveu.
Assim, vou tentar, eu espero que a minha resposta, não estou com a pretensão aqui de dar a resposta santo grau, mas eu acho que as outras respostas, elas vão se complementar, e é legal assim, de ter essas... complementaridade, mas eu acredito que, eu até estava usando essa expressão no almoço ontem, assim, não sei se, provavelmente você já viu o Titanic e aquele caso dos violinistas, né, o navio tá afundando ali, o cara, não, vamos tocar mais uma música aqui, vamos afundar aqui, porque a gente tá apegado aqui no nosso, então a gente não pode ser apegado, acho que a gente não pode forçar o blockchain em qualquer coisa, assim, tem coisas que não precisam, né, então eu acho que eu não sou um cara que vai sair gritando maximalismo aí para todo lado. Eu acho que a gente tem que agir em cima dos problemas e não tentar resolver o problema de uma forma que a gente acredita e é fiel àquela forma. Eu acho que cada problema ele tem uma solução endereçada, né? Então, não adianta a gente ficar, não, vamos colocar tudo embaixo desse guarda-chuva, embaixo dessa solução, e esse tem que ser solucionado dessa forma, não acredito que seja assim. Então, se eu pudesse trazer uma mentalidade, assim, né? Não sei se é uma task, assim, a única coisa de não fazer, mas é uma mentalidade de não se apegar, né? De não ser fiel a nada, assim. A gente não pode ter uma fidelidade religiosa, nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta, nada. A gente tem que solucionar problemas e endereçar as soluções para esse problema conforme o problema pedir. Então, acho que é assim que a gente vai. E ouvir a cultura, né? Entender a cultura, porque no fim das contas, melhores problemas são que facilitam a vida, melhores soluções são que facilitam a vida das pessoas. Se a gente coloca coisas que vão complicar, a gente vai perder tempo, vai desperdiçar capital, vai desperdiçar intelectual, e não é esse caminho. Então, assim, menos apego e mais, no fim das contas, como eu falei antes, é tudo sobre inovação.
É legal que você falou esse negócio, né, de querer socar blockchain e tudo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: para quem é martelo, todo problema é prego, né? E a gente não pode deixar que a tecnologia seja isso. A gente tem que achar. Eu gosto muito do conceito de jobs to be done, né? Que problema que eu estou resolvendo, né? Qual é o trabalho que eu estou permitindo que seja executado com a maior facilidade, a maior eficiência, a melhor experiência possível. E isso independe da tecnologia. A gente gosta do conceito da blockchain por tudo que, né, todos os aspectos tecnológicos e não tecnológicos que a gente foi obrigado a entender para entender esse novo paradigma, mas a gente não pode ficar refém disso. É aí que eu acho que os maximalistas fall short, né, acabam ficando datados muito rápido, porque você deixa de trabalhar na fronteira da inovação, como você falou. Cara, a gente está acabando aqui o nosso tempo alocado. Eu queria deixar um espaço aí para você, enfim, deixar seus recados finais para a galera, como é que faz para te acompanhar, né? Acompanhar seus textos, seu material e também para participar aí dos seus projetos.
Boa. Cara, primeira coisa, eu sou um cara mais ativo hoje no LinkedIn, mas eu vou voltar a produzir conteúdo em mais escala, porque eu acho que meu job to be done pede isso hoje. Então, mas assim, quem quiser seguir no LinkedIn, Natan Valadares, com o TH, Natan com TH e Valadares, a gente está muito presente em alguns veículos, assim, então quem procurar por Vida em .vc agora vai encontrar a gente em algumas opiniões que a gente tem dado, os founders têm dado sobre alguns movimentos econômicos recentes, e para participar dos nossos projetos, assim, hoje, futuramente esses canais vão mudar também, mas hoje eu sou um cara super acessível, então quem quiser me mandar um DM no LinkedIn, apresentar um pitch, apresentar um projeto e ficar por dentro do que a gente está fazendo, a gente vai lançar também ventures próprias ao longo dos meses. Vai ser um prazer receber, eu gosto muito de conhecer gente nova, gosto de trocar ideia, gosto de conectar pontos também, então apresentar uma pessoa que de repente está procurando uma solução para outra, assim, e eu acho que o que me movimentou, assim, movimentou minha carreira nos últimos anos foi fazer isso de forma muito genuína, assim. Eu, de fato, não espero nada em troca, assim. Eu gosto de fazer a roda rodar, né? Então, eu acho que quem quiser me acompanhar, só respondendo, pode me acionar ali no LinkedIn. Se você quiser levar um pouco de mais inteligência coletiva para dentro da tua empresa, também pode me mandar um DM ou eu mesmo ou algum dos nossos consultores na vida, hein? Ou alguma de nossas investidas, né, podem solucionar algum problema teu de negócio. E se você quiser falar sobre alocação de capital, sobre venture capital, que eu também vou adorar ouvir e adorar participar dessa conversa, porque a gente está muito animado, né, e a gente está entrando nesse... Eu não sei se é meio ou final de inverno, mas, enfim, no inverno aqui, num período mais... Eu gosto dessa nova expressão, né? Não é nem bull market, nem bear market, é o crab market, né? Tá andando meio de lado, assim. Então, a gente está entrando não por coincidência, assim, porque não faz diferença para a gente está pensando no longo prazo. Então, se você está pensando também no longo prazo, nos próximos 5, 10 anos, eu acho que a gente tem muita coisa boa para conversar. E eu vou adorar te receber, vou adorar tomar um café, vou adorar trocar uma ideia. Então, é por aí.
Muito bom, vamos que vamos. Cara, obrigado, você sabe que as portas estão sempre abertas para você, para os seus projetos. Até uma próxima, brigadão.
Obrigado você, cara.
Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter em BlockDrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. Yay! E um salve aí pro Natan, que trocou com a gente tanta experiência bacana aí no mundo da Web3. Não se esqueça de seguir os nossos conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com e seguir a gente também no blockdrops.lens. Deixe também as suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.